casos e orientar ações de prevenção e acompanhamento em todo o país.
Segundo Luiz Couto, o projeto organiza medidas de prevenção, acompanhamento e conscientização para evitar quedas que podem provocar perda de mobilidade, internações e outras complicações de saúde. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias, e gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê de 1 ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso, acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando 1,5 bilhão de recursos existentes por ano por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a demora do Senado em analisar propostas aprovadas pela Câmara, como a redução da maioridade penal. Segundo o deputado, a falta de votação dessas matérias prejudica o combate ao crime organizado.
Na visão de Roberto Fraga, a redução da maioridade penal é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Ele sustenta que o tema é um anseio antigo da população.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a medida foi desnecessária, desproporcional e representa perseguição política e abuso de poder.
Sérgio Turra também questiona a imparcialidade do ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, afirmando que não deveria conduzir processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O deputado manifesta ainda solidariedade ao ex-presidente e defende limites à atuação do judiciário.
Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, critica o andamento das investigações sobre fraudes no INSS. O deputado afirma que pessoas ligadas ao governo deveriam ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros casos que envolvem agentes públicos da oposição.
Alfredo Gaspar também contesta o mandado de busca e apreensão realizado hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, há tratamento desigual por parte das instituições responsáveis pelas investigações e pelo judiciário. Homenagem.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, condena as declarações de uma promotora de justiça sobre manifestações religiosas em um evento público. De acordo com o deputado...
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Cidade Jundiaí.
I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked the guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saved King David's life and he offered me a wife. I said, now you're talking business, have a chair. Yeah, I was born about 10,000 years ago.
Ain't nothing in this world that I don't know. Saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses. I licked a guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked a guy that says it isn't so. I was there when old Noah built the ark. And I crawled in the window after dark. I saw Jonah eat the whale and dance with the lion's tail. And I crossed over Canaan on a log. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked a guy that says it isn't so. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Yeah, there ain't nothing in this world that I don't know. Saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses. I licked a guy that says it isn't so. I was there when old Noah built the ark. And I crawled through the window after dark. I saw Jonah eat the whale and dance with the lion's tail. And I crossed over Canaan all along. Yeah, I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. Yeah, I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water. I licked a guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. I saved King David's life, and he offered me a wife. I said, now you're talking business, I have a chair. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world that I don't know. Saw Peter, Paul, and Moses playing ring around the roses. I licked a guy that says it isn't so. I was born about 10,000 years ago. Ain't nothing in this world I don't know.
Vinte horas, sete minutos.
Hey, come down. Bound, 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 bound. Hey, hey, Nancy. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém.
Ignorar, eu sei que ela me domina. No primeiro olhar,
Cidade Jundiaí.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. Essa vida é só minha, e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Thank you.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O governo federal estima que deixará de arrecadar 8 bilhões e 100 milhões de reais nos próximos 3 anos, se o Congresso Nacional aprovar o projeto que atualiza o teto de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta enviada ao Legislativo há poucos dias foi elaborada pelos Ministérios da Fazenda e do Empreendedorismo como uma alternativa para corrigir a defasagem no limite da categoria, que não sofre reajuste desde 2018. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, o impacto fiscal da medida está alinhado com as discussões orçamentárias da União e busca dar fôlego aos pequenos negócios com responsabilidade nas contas públicas. Se o texto for aprovado pelos parlamentares, o limite anual de faturamento do MEI vai aumentar de forma progressiva. Passará dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e será fixado em R$ 140 mil reais a partir de 2028. Além do aumento no teto do faturamento, o projeto, que atualiza as regras do MEI, também permite que cada microempreendedor contrate até 2 funcionários e não apenas 1. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca vai socorrer. Pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, é que os meus inimigos desafiam. Eu protejo teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Perdi o choro e apago o pão do amor. Prendi o choro e apago o pão do amor. Amor, em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Perdi o sonho e aguardo o mundo. segundo amor.
20:20.
Mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página.
Jundiaí.
Stop. te procuram sós, como a gente mesmo diz. Yeah. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Yeah. Falar é complicado, quero uma canção. Fácil, extremamente fácil, pra você, eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você, eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você, eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil, pra você, eu e todo mundo cantar junto.
Horas e 27 minutos.
Algodão, gota Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o Julho Amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O Julho Amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial. É, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma, e quando vão causar algum tipo de sintoma é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então, é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão tá com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas, de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz, e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus da hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B, e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C. Então, que busque uma unidade de saúde. Existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como para hepatite C. E não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esse vírus. Detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico, o médico falou: ah, vou fazer um check-up em você, e pede para ele fazer exame de sangue, é detectado nesse exame ou o negócio é meio cara crachá? Se você pedir para fazer o exame para ver se tem, por exemplo, hepatite, o laboratório faz só de hepatite, se você pedir para falar, para ver se o cidadão tem diabetes, é só diabetes, ou dá pro cidadão ali detectar isso?
Existem alguns sinais em alguns exames laboratoriais gerais, principalmente alguns marcadores da função do fígado que podem dar uma pista para o médico assistente que a pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B ou C, especialmente marcadores de inflamação do fígado. Mas nem sempre eles são pedidos no check-up geral. E esses exames cara crachá que detectam a hepatite B e C mesmo, diagnósticos, eles podem ser incluídos nesses check-ups gerais, ou mesmo, como eu falei, existem testes rápidos, tá? Que qualquer unidade de saúde, em geral, disponibiliza um teste rápido para a realização desses, especificamente dos resultados de hepatite B e C, que ficam prontos em 15 minutinhos. Às vezes, até campanha em estações de trem, em campanhas de rua, para a detecção, para a realização desses exames, detecção precoce da doença.
Se você for fazer uma doação de sangue, aí sim, detecta.
Sim. Perfeito, faz parte da triagem do banco de sangue. Isso é um assunto de extrema importância para a população geral e conhecimento, para que mude, busquem aí as medidas protetivas o mais rápido possível.
Conversamos aqui com o Dr. Paulo Carvalho, infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas, Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Seus olhos quero descobrir uma razão para viver, e as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Bom pra mim, vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Eu vou até o fim, e eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
20h48.
Lembro que te vi caminhar, já vi um brilho no olhar, e junto com um sorriso seu, o teu olhar vem de encontro ao meu, e o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim, mesmo longe de mim. Eu fico o tempo todo a imaginar o que fazer quando te encontrar. Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for, eu vou tentar. Vou fazer você me notar. Por isso eu vim aqui te dizer: me namora. Pois quando eu saio, sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Penso estar vivendo uma ilusão, sem saber se me quer ou não. Quem dera se a resposta fosse sim, mas acho que já nem liga pra mim. Se for assim, o meu coração sofre só sem você em vão. Bate mais triste então. Mas ele ainda pode se alegrar, se de repente você reparar, que com você também aconteceu, que sente amor tão grande quanto o meu. Abra os olhos, veja quem te adora, e sonha com você no mundo afora. E volta só pra te dizer: me namora. Pois quando eu saio, sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Eu sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento. Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora.
Rádio Cidade Jundiaí.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta.
Faz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou.
você sabendo o que está acontecendo. Nesse caderno seco ainda estão os versos seus, tão meus que peço, dos versos meus, tão seus. Esperem que os aceitem paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos.